Eu gostava de dar início a esta audiência, dando as boas-vindas e cumprimentando os presidentes das várias sociedades que aqui estão representadas, a professora Maria da Conceição Abreu e Silva, presidente da Sociedade Portuguesa de Física, o professor Jorge Buesco, presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, o professor Adelino Galvão, secretário-geral da Sociedade Portuguesa de Química, e o professor António Lopes Tesoureiro, da Sociedade Portuguesa de Filosofia. Sejam todos muito bem-vindos a esta audiência que foi pedida por vós. Eu vou só explicar rapidamente como é que isto funciona. Têm 10 minutos em conjunto, não sei se há uma pessoa que fala, se são duas ou se são três, isso é convosco, mas tem no total 10 minutos e o tempo vai começar a ser contado ali. E eu, quando faltar 1 minuto, começo a fazer gestos. Ao nono minuto, começo a fazer gestos para terminar. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá uma intervenção também de 3 minutos. Muito cuidadosamente monitorizada, e depois terão novamente 10 minutos no fim para dizerem o que entenderem em relação às perguntas que forem feitas ou comentários que forem feitos à vossa introdução. Portanto, eu se calhar, não sei, dava a palavra ao professor Jorge Buesco. Professor Jorge Buesco tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, gostava de agradecer a oportunidade que nos dão de sermos ouvidos aqui na Casa da Democracia, e passo diretamente ao assunto. Julgo que têm, na vossa posse a carta com que pedimos esta audiência e, portanto, são conhecidas as razões. Existe um grupo de trabalho a funcionar naquilo que se chama a identificação das aprendizagens essenciais desde outubro, por palavras, portanto, por opção do Sr. Secretário de Estado, João Costa, as sociedades científicas foram excluídas desse grupo de trabalho. Eu diria alguma coisa sobre o que está em questão. É, essencialmente, a revisão, por outras palavras, mas uma profunda reestruturação curricular de todo o sistema de ensino, do primeiro ao 12º ano. Eu, enfim, no final farei algumas considerações sobre isso. Gostaria, no entanto, com esta minha intervenção inicial, de deixar claro porque é que esta reestruturação profunda que está a ser feita não pode ser feita sem o contributo das sociedades científicas, que foram, como eu repito, excluídas assumidamente por escrito pelo Sr. Secretário de Estado em novembro. Há essencialmente duas razões. Em primeiro lugar, as perspectivas dos professores que estão no terreno e das sociedades científicas são necessariamente diferentes, são complementares. Os professores têm, falta-lhes uma valência essencial, que é, acho eu, a perspectiva global de conjunto. Deixem-me dar um exemplo na matemática. Eu posso colocar num exame de 12º ano um problema de estudo de uma função. Para estudar uma função, matéria de 12º ano, os alunos precisam de saber fatorizar polinómios, que é do décimo. Para saber fatorizar polinómios, precisam de saber os casos notáveis dos binómios, que é matéria do oitavo. Para isso, precisam de saber a álgebra literal, que é matéria do segundo ciclo. E para dominar isso bem, precisam de dominar, por exemplo, o algoritmo da divisão, que é matéria do primeiro ciclo. Portanto, a matemática tem esta integração vertical, que é uma coisa, uma característica às vezes um bocadinho implacável, mas que não podemos ignorar. A segunda, e faltando esta visão de conjunto sobre o que é a matemática, a ciência em geral e a matemática em muito bem em particular, estas revisões ficam deficientes. A segunda razão, por qual estou certo que esta comissão será particularmente sensível, é que a matemática não é uma coisa feita para todo o sempre. Pelo contrário, está em constante evolução. E os currícula também. Portanto, para dar um exemplo muito concreto, fala-se hoje muito dos Big Data, do Big Data, que é, de facto, uma área emergente da ciência e da matemática atuais. Nos Estados Unidos, as grandes universidades, o MIT, Cornell, New York, têm departamentos novos, interdisciplinares, com uma fortíssima componente matemática, dedicados a isto. Essa, e pressionaram, e já existe uma renovação curricular nos Estados Unidos nos últimos anos, a nível do secundário, para que esses conhecimentos sejam integrados nos currículos escolares. E, portanto, esta necessidade de renovação e de atualização permanentes nós não podemos ignorá-la. E, como compreenderão, quem está a par destas coisas, destes movimentos, não são os professores, não são os professores que estão no terreno, são as sociedades científicas. E, portanto, em resumo, é com enorme preocupação que eu constei, eu, enquanto Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, constato o nosso afastamento deliberado destes grupos de trabalho sobre as aprendizagens essenciais. Nós tivemos uma reunião no dia 6 de dezembro em que, essencialmente, este afastamento nos foi confirmado. Nós não estamos nos grupos de trabalho, no grupo de trabalho que está a fazer isto e cujo trabalho terminará em janeiro. Os meus colegas da Física e da Química têm uma situação ligeiramente diferente que vão expor dentro de alguns minutos. Ora bem, eu gostava só de terminar dizendo que isto é uma questão muito, muito importante. Estamos a falar de todo o sistema de ensino, do primeiro ao 12º ano. A escola pública, na nossa opinião, tem de permitir a qualquer pessoa ter acesso aos instrumentos para melhor escolher o seu percurso académico e profissional. E aquilo que está em causa nesta reestruturação não nos parece um passo no sentido de melhorar as qualificações dos nossos jovens, muito pelo contrário. Obrigado.
Boa tarde a todos. Para ser rápida e continuar no que o meu colega Jorge Buesque disse, na realidade nós tomámos conhecimento pela imprensa de que estava em curso a partir de abril uma reformulação dos currículos. Não é bem uma reformulação, é olhar para os currículos e daí tirar, se possível, 25%, de maneira a que os alunos possam aprender melhor com o tempo que lhes será facultado em extra. Apercebi-me, ouvi o programa pela rádio, que estavam na Gulbenkian, no dia 30 de abril, todas as associações, todas, na altura não sabia, eram todas, mas as associações de professores de cada uma das disciplinas dos nossos currículos. Como a Física e a Química não têm associação de professores, com a minha colega na altura, que era a Presidente, agora houve alteração, dirigimos uma carta ao Sr. Secretário de Estado no início de maio, preocupadas com quem é que estaria a fazer essa reflexão sobre a identificação das aprendizagens essenciais no caso da Física e Química. A carta não teve resposta. Em outubro, depois das férias, apercebemos que o assunto estava a ter um desenvolvimento muito mais rápido do que era anunciado, que seria tudo com muita calma, com muito tempo, e foi nessa altura que nos resolvemos dirigir, quer a esta comissão, quer ao Sr. Ministro, a dizer: nós sempre estivemos disponíveis para estudar, para dar o contributo nos currículos, para avaliar os manuais, para colaborar com o IAV nas avaliações. O que é que se passa agora, em que quem é que vai fazer este trabalho do ponto de vista da Física e da Química? Entretanto, fomos integrados e eu agora dava a palavra ao meu colega que tem seguido os trabalhos e que é da Química, da Sociedade Portuguesa de Química.
Muito boa tarde também a todos. Quero cumprimentar o Presidente e os senhores deputados e transmitir os cumprimentos do meu Presidente, que não pôde estar presente e delegou no Secretário-Geral. Portanto, nós, em primeiro lugar, queremos nos congratular com esta comissão que funcionou mesmo antes de nos receber. Portanto, só pelo facto de nós termos pedido esta audiência, a Direção-Geral de Educação convocou-nos para as suas instalações, onde nos convidou a integrar a Comissão de Trabalhos. Portanto, eu neste momento estou a coordenar a comissão que está responsável pelas disciplinas da Química. Apesar de ser reativo e não proativo antes assim do que nada, mas continuamos a ser solidários, por exemplo, com a matemática, que continua de fora. Os trabalhos na Comissão, a partir dessa reintegração, estão a ser ótimos. A Direção-Geral de Educação tem-nos proporcionado, pelo menos a mim, tudo o que eu tenho pedido. Tivemos já na última reunião de Caparide, onde se fez um ponto da situação. De facto, o único problema que nós temos é que, devido ao facto de termos sido integrados já bastante tarde e dados os prazos que já acabam em janeiro, eventualmente, os timings poderão não ser ideais para produzir o melhor material possível. Nós, inclusivamente, integramos na nossa comissão pessoas que não são da Sociedade Portuguesa de Química e funcionários superiores, portanto, da Direção-Geral de Educação, e estamos a trabalhar excelentemente. E, portanto, a única coisa que nós desejamos transmitir é que esta comissão deveria transmitir à tutela que as sociedades científicas não devem futuramente ser excluídas para poderem fazer o seu trabalho atempadamente e com critério. Portanto, termos mais tempo e termos o tempo que os outros tiveram, apesar de neste momento eu penso que já recuperámos o tempo perdido e agora dou o último minuto e meio aqui à sessão de filosofia.
Sim. Muito boa tarde. Também agradeço a oportunidade de estarmos aqui representados. Brevemente, o nosso, as questões que estão a propósito da Sociedade Portuguesa de Filosofia são as mesmas que do colega de Química. De facto, nós fomos integrados tarde por convite da Associação de Professores de Filosofia. Ora, a Associação de Professores de Filosofia foi quem foi originalmente convidada pelo Ministério da Educação, o que nos fez grande surpresa, uma vez que nós somos uma sociedade científica com não só uma longa tradição, mas também uma longa tradição especificamente na intervenção ao nível do ensino da filosofia. Praticamente não houve nenhuma mudança recente, curricular ou estrutural no ensino da filosofia que não tenha contado com o nosso contributo. E, portanto, não compreendemos porque é que o processo se iniciou assim, de facto, um convite com a Associação de Professores de Filosofia. Felizmente agora tudo está a resolver e estamos a trabalhar por convite da Associação e já reunimos também com o Secretário de Estado, que nos comunicou que a sua vontade seria também que toda a gente trabalhasse em conjunto.
Obrigado. E muito obrigado também por manterem... É verdade, é uma coisa que não se pode dizer em relação aos deputados, mas enfim. Todos os deputados, é verdade. Tens a razão, deputada Ana. Eu desde já a palavra, não sei quem é que vai. Sr. Amadeu? Pedro Alves, Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes das sociedades científicas de matemática, de física, de química e de filosofia. E agradecer-lhes o contributo e também o pedido desta audiência, porque parece-nos para nós importante que haja aqui também alguma transparência nestes processos, sabendo nós que no passado as sociedades científicas sempre foram parceiras do governo, ou de qualquer governo, em tudo que foi matéria relacionada com alterações curriculares, sejam elas reformas, sejam elas revisões, sejam elas reestruturações, o que quer que fosse, e parece-nos a nós que bem, uma vez que, como aqui foi dito também, a participação das sociedades científicas tem que ser numa lógica de complementaridade àquilo que é o trabalho desenvolvido pelos professores. Os professores têm uma tarefa mais específica relacionada com a aprendizagem, ao passo que as sociedades científicas desenvolvem outro tipo de componentes no âmbito do conhecimento em si, que não o direcionado apenas especificamente para o ensino. E aqui, da nossa parte, era perguntar se percebiam a razão, ou se vos foi dado a conhecer a razão da exclusão das sociedades científicas. Agora percebemos que ainda mais, acho que o diminutivo é serem convidados através da associação profissional para participar, as próprias associações sentem a necessidade da participação das sociedades científicas neste processo e o governo não ter tomado a iniciativa de convidar. Aqui há alguma coisa que não está a correr bem. Eu compreendo, em função daquilo que é o conceito de escola que se pretende ter ou que se tem por parte da geringonça, em que a escola está direcionada para um modelo muito próprio, direcionado também para uma classe específica que não está centrada no conhecimento e no aluno. Isto já se percebeu. E pode ter sido a esse serviço que tenha sido feito o convite ou que tenha sido feita a exclusão. E eu sou professor, e é importante também dizê-lo, eu sou professor de carreira, do ensino básico e secundário, não de nenhuma destas sociedades, sou professor de língua portuguesa. Por isso, alguma coisa aqui me parece que não correu bem. E depois há outra dúvida que me assiste, ou que nos assiste aqui enquanto grupo parlamentar. O senhor Secretário de Estado, pelo aquilo que eu fui lendo, pediu às associações profissionais que fizessem um desenho sobre o que era o currículo essencial. E eu quero perceber se, perante esta questão do que é um desenho e o que é um currículo essencial, o que é que vai sair de um trabalho destes. Sabendo nós também que esse desenho ou esse potencial currículo essencial que depois determinará se há ou não mais tempo para a escola ou para os alunos poderem trabalhar, né? O que é que implicação vai ter relativamente ao programa, às metas, se isto vai ser só para alguns anos, na escola a convivência que haverá de dois modelos em simultâneo, seja para a formação dos professores, seja para a organização da escola em si mesmo, para o poder da escola, não é? Como é que vai ficar este tipo de relacionamento, não havendo esta participação por parte das sociedades científicas? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também saudava as sociedades científicas e agradecer a vossa presença aqui e de facto, o estarem connosco e fazer funcionar a democracia e a auscultação, que é fundamental numa democracia de contacto. Saudar todos os meus colegas deputados e deputadas. Dizer, antes de mais, que da parte do Partido Socialista tem vindo sempre o reconhecimento da importância do vosso trabalho como entidades fundamentais para o conhecimento, porque é fundamental que essa estabilidade do conhecimento e a cientificidade destes processos e da construção do sistema educativo se possa fazer e se possa também sedimentar com o trabalho de todos os agentes educativos e daqueles que também acrescentam saber, como é o caso das sociedades científicas. Em relação ao que está aqui em cima da mesa, em relação à questão do currículo e do desafio que foi colocado a todos, o Governo e o Partido Socialista têm um objetivo muito claro para este processo. Para nós, a componente curricular e o currículo passam em primeiro lugar, é a nossa grande preocupação, pela qualidade das aprendizagens. Entendemos que a qualidade das aprendizagens e as competências sociais e relacionais dos alunos são fundamentais numa escola que queremos construir, que possa ser uma escola de sucesso, de cidadania, de inclusão, mas onde a exigência e as competências sociais e relacionais estejam lado a lado. E neste desígnio e neste imperativo foi fundamental olhar para os programas por forma a podermos focar naquilo que é essencial para que depois, do ponto de vista também da gestão do tempo e do trabalho nas escolas, haja de facto a possibilidade de termos cada vez mais um sistema diferenciador que permita não só olhar e ter tempo para os alunos com mais dificuldades, mas que ao mesmo tempo também possamos potenciar os alunos que têm elevadas competências. E a verdade é que o peso da carga curricular hoje, a sua extensão, não nos tem permitido muitas vezes acompanhar os alunos com mais dificuldades, daí o problema que temos grave das retenções, muito acima da média da União Europeia, para o qual quer o relatório da Educação 2015 nos sublinhou e destacou esse problema que tem persistido, bem como também os resultados do PISA, ou seja, uma grande progressão nas aprendizagens, uma grande melhoria no abandono escolar, mas de facto um país onde 35% dos alunos com 15 anos já tiveram uma retenção e 40% dos alunos no secundário já tiveram pelo menos duas retenções. E por isso a grande preocupação das metas curriculares é que elas se possam enquadrar numa estratégia global de desenvolvimento do currículo nacional, mas que também tenham por finalidade assegurar uma educação de qualidade, padrões de eficiência nos resultados escolares nos diferentes níveis educativos e que estas metas possam ser feitas de forma participada, metódica, sistemática e fundamentada, por forma a haver mais coerência interna e a aumentar também o que tem a ver com a sua comunicabilidade e eficácia. A questão que vos quero colocar é o que é que podemos esperar das sociedades científicas neste processo e noutros processos, como é que encaram as queixas relacionadas com as metas de matemática do décimo ano, qual é que foi a base científica para essas metas que tantos problemas têm suscitado e perguntar-vos, por último, também qual a importância que Obrigado. Este processo tem em termos de consenso profissional e científico, que entendemos que é muito relevante encontrarmos aqui uma plataforma do consenso para podermos evoluir e também, mesmo para terminar, como encaram a articulação entre o perfil de saída no 12º ano e o currículo essencial centrado nas aprendizagens
essenciais. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar, obviamente, os representantes das sociedades científicas que hoje estão aqui. É com muito prazer que recebemos aqui nesta comissão tanto a Sociedade Portuguesa de Matemática como de Filosofia, de Física e de Química, que nos vieram colocar aqui um problema com certeza da maior importância, que é a relação que estas próprias sociedades têm com o conhecimento que é transversal a uma ideia de escola pública para todos, de exigência também. A visão do Bloco de Esquerda é que para qualquer grupo de trabalho é importante que haja uma pluralidade de opiniões, de visões, também de capacidade de intervenção. Com certeza que existem dentro do âmbito da escola pública um conjunto de matérias que merecem a atenção não só dos profissionais que trabalham diretamente com os alunos, mas com certeza de outras visões também que incorporam uma razão de existência ligada aos currículos. A leitura que o Bloco de Esquerda fez desde o início deste processo, que na verdade é um processo ministerial, não é um processo que passou diretamente aqui pela Assembleia da República e pelos deputados, é que a revisão curricular, ou pelo menos o grupo de trabalho, quando da sua constituição, tinha como principal objetivo olhar e debruçar-se para dificuldades, problemas, inquietudes pedagógicas e principalmente na dificuldade ou nas dificuldades que os alunos encontram hoje nas suas aprendizagens ao longo do seu percurso, seja no ensino básico, seja no ensino secundário. Foi essa a visão e a leitura que o Bloco de Esquerda fez desde o início, e exatamente por isso, e parece-me a mim que foi também a visão, mas não falarei obviamente pelo Ministério da Educação, foi a visão do Ministério da Educação, exatamente no sentido de incorporar, por exemplo, as associações de professores ligadas a cada uma das áreas. Exatamente por isso é que aproveitaria estes poucos 3 minutos para colocar uma questão que nos parece a nós pertinente, ou seja, nós vemos com algum interesse o facto das associações de professores, seja de filosofia, de física e de química, terem convidado as sociedades científicas também para poderem participar e darem um parecer, e perguntar, nomeadamente, se há alguma relação entre a Sociedade Portuguesa de Matemática e a sua própria associação de professores, para ser a única que não tenha sido convidada nesse âmbito, porque seria também importante perceber que relação é que existe e o porquê de não ter sido convidada, porque, de facto, ainda que retroativamente, e como foi aqui colocado, todas as outras acabam por estar incorporadas neste grupo de trabalho. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar as sociedades científicas aqui presentes e não no meio, para poder ir rapidamente ao assunto. Eu vergo-me perante o saber que está à minha frente e, portanto, não tenho qualquer intenção de me fazer mais inteligente do que possa ser e, portanto, se calhar vou dizer coisas que não estão completamente certas, mas o que entendo do que é o papel das sociedades científicas, diria eu, que em funcionamento correto e ótimo seria um meio privilegiado de divulgação científica entre aquilo que se faz na academia e a sociedade em geral. Sei que o fazem através de vários meios de divulgação, conferências, mas parece-me que desde logo um primeiro ponto de contacto endoutrinador no melhor sentido possível é pela participação no desenho dos programas que formam as próximas gerações de pessoas. Portanto, quando se fala aqui em qualidade de aprendizagens, que subscrevemos, mas às vezes a semântica é traiçoeira, não é? Eu diria que a qualidade das aprendizagens tem duas concretizações, desde logo os conteúdos e os conhecimentos e a consistência científica, a coisa em si mesma, e depois a forma como é veiculada e como é ensinada e aprendida pelos alunos. E uma tem que ir a par com a outra, não é? Porque se não for assim, claramente há de haver um buraco mais à frente, que tipicamente só se vê quando os responsáveis também já não estão lá para ser escrutinados. E, portanto, para mim, não há como, num processo de gestão curricular, goste se não se goste da maneira como é feito, não inclua estes dois pesos, estas duas linhas da mesma equação, não querendo fazer-me esperta com a matemática, estas duas variáveis da mesma equação. quem detém o conhecimento científico específico e quem pode fazer essa validação de consistência ao longo de um percurso de 12 anos de escolaridade obrigatória e quem tem a praxis do dia-a-dia, conhecendo os contextos e os alunos que tem pela frente, e é na ponderação das duas que se conseguirá um resultado ótimo. Portanto, não me parece que seja um bom princípio, assumindo este pressuposto como válido, que se deixe ao livre-arbítrio das associações de professores ou qualquer outra entidade que não a tutela, que é quem lança este processo, que se faça esta junção e esta conjugação, porque se criam arbitrariedades que eu, por exemplo, registro como primeira perplexidade, que é porque é que agora há umas sociedades científicas que estão incluídas e outras não. Então, se a ciência é um princípio válido, proclamado por este governo como, e partilhado por todos, se considera que é importante que estejam, porquê? Que num caso está e outro não. E qual é o papel aqui da tutela? Eu não posso desresponsabilizar a tutela porque houve associações de professores compreensivas que chamaram os seus colegas. Não me parece que seja por aqui o caminho. Nós alertámos em sede de discussão orçamental o Sr. Ministro do Ensino Superior sobre esta matéria, não sendo ainda a questão dele, mas como ele advoga a ciência como um designio nacional, registámos esta perplexidade na altura e gostava de deixar uma pergunta muito concreta, que é, no tempo útil que vos resta, dado o calendário que é conhecido, têm ainda a capacidade de fazer este apor de forma sólida que possa dar a garantia a todos nós que o próximo desenho curricular que entra em vigor em 2017-2018 é consistente. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do PCP.
Muito obrigada. Para não variar a minha rouquidão, muito boa tarde a todos. Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começaria também por agradecer a presença das sociedades científicas aqui presentes, Sociedade de Matemática, de Física, de Química e de Filosofia aqui presentes. Dizer também que a imagem do Sr. Deputado Pedro Alves, também sou professora do ensino básico e secundário e, obviamente, também da mesma área do Sr. Delegado Pedro Alves. Pronto, é claro que esta parte das ciências não sou tão conhecedora, nem tão pouco. No entanto, há uma coisa que em nome do Partido Comunista gostaria de dizer, que é a nossa reflexão sobre isto, que tem a ver com o seguinte. O Partido Comunista considera que toda e qualquer alteração de currículo, seja ela qual for, tem de ser devidamente ponderada. Não se devendo avançar para nenhuma alteração sem ocorrer um processo de balanço sobre os currículos em vigor até à data, a fazer, portanto, um balanço do que existe até à data, e um debate alargado, bastante alargado, sobre as alterações a eventualmente levar a cabo, se for essa portanto, a solução encontrada, em que se envolvam diversas entidades, sem excluir ninguém, nomeadamente estas sociedades, e outras, se as houver, as associações de professores, tanto dos professores de matemática, penso que, não sei se há para todas, filosofia sei que há, não sei se há de física e de química, dos vistos não, assim como os professores, os próprios sindicatos e pessoas que tenham reflexão nestas matérias. Toda a gente deve ser ouvida, deve haver um debate bastante alargado, bastante abrangente, antes de tomar qualquer decisão. Referi também que estas alterações dos currículos, não obstante haver necessidade de se proceder a atualizações, não podem ser exercidas com frequência. Tem que ser senão poderão tornar-se num elemento desestabilizador do ensino e do processo de ensino-aprendizagem. Portanto, convém então que tudo seja bem debatido por um grupo mais abrangente possível e que não se esteja constantemente a fazer, portanto, para isso, estas alterações, para isso, uma avaliação profunda do que está no terreno, para não corrermos riscos de que ninguém concorde com as alterações feitas. Portanto, deve ser ouvido toda a gente para não corrermos esse risco e também para que aquilo que se faça seja bem feito e não haja necessidade de se estar constantemente a alterar. Já agora, e uma pergunta muito pessoal, qual é, eu sei que vocês são sociedades científicas, mas o que é que vos diferencia assim tanto das associações de professores também, das diferentes ciências, a matemática, a filosofia e por aí fora. Muito obrigada.
Obrigado pelos tempos que foram quase rigorosamente cumpridos. Eu agora passaria a palavra, não sei como é que querem começar, se querem ao contrário. Muito bem, acho muito bem, portanto eu se calhar dava... também agora são 10 minutos para o total, e portanto façam uso como entenderem. Dava a palavra ao Sr. Professor António Lopes, da Sociedade Portuguesa de Filosofia.
Bem, então, vou apenas dirigir-me a uma pergunta que foi feita, tentando dizer qualquer coisa muito rapidamente, que também seja um contributo para algumas outras questões. Esta questão da diferença entre as sociedades científicas e as associações professoras acaba por ser particularmente relevante, uma vez que, sendo completamente pragmático, muitas das nossas sociedades científicas são espécies de... têm incluídas nelas próprias associações de professores. Ou seja, por exemplo, falando da minha, mais de metade dos sócios da Sociedade Portuguesa de Filosofia são professores do secundário, do ensino secundário, portanto, do ensino não universitário. E, portanto, é mais estranho ainda que não tenha sido ouvido o contributo. Para além disso, nós organizamos anualmente um Encontro Nacional de Professores de Filosofia, professores do secundário, que vai na sua 12ª edição. Em relação ao programa, em relação ao currículo, é realmente um facto que demasiadas mexidas, com grande frequência, quase sempre são prejudiciais. O nosso programa já tem cerca de 20 anos. E neste momento não tem a concordância de ninguém na filosofia. Nem pessoas que têm visões do ensino da filosofia de uma postura, nem da postura completamente contrária, se revêem naquele programa.
Passava a palavra agora ao professor.
Eu vou tentar também dar a minha contribuição respondendo algumas dúvidas do deputado Pedro Alves e algumas que também eram mais ou menos comuns, uma vez que estou dentro de uma comissão. Portanto, a ótica em que eu estou a encarar a minha participação nesta comissão é uma ótica perfeitamente engenheiral. Portanto, eu tenho a formação em engenheiro e eu trabalho com os recursos que me dão, nos times que me dão e com os objetivos que me dão. E a maneira como eu interpreto aquilo que me foi transmitido é que é para não mexer nos programas, nem mexer nas metas curriculares, é definir as aprendizagens essenciais. E qual é o contexto em que eu estou a trabalhar com os membros da minha comissão? É que foi definido que a escolaridade obrigatória eram 12 anos de escolaridade, ou seja, todas as crianças vão chegar ao 12º ano. E a escolaridade obrigatória precisa para muita coisa, por exemplo, tirar a carta de condução, pelo que percebeu. E, portanto, nós temos que definir o que é que qualquer cidadão, quando chega aos 18 anos, tem que saber. E, portanto, são as competências essenciais. E isso não tem que mexer nos programas, nem tem que mexer nas metas. Tem é que ser definido o que é que o aluno, quando chega ao fim do ciclo, tem que ter para lhe passarem um diploma, eu tenho a escolaridade obrigatória. Temos que desacoplar esse processo do ingresso no ensino superior. Portanto, tem que, digamos, o ministro, não sei o que é que está na cabeça dele, mas ele tem que pensar numa coisa para, digamos, desacoplar estes dois fenómenos. O ensino obrigatório, o ingresso no ensino superior. Claro que as competências que são precisas para um aluno que entra em certos cursos do ensino superior são diferentes, mas pode haver um diploma do ensino secundário e um exame de acesso ao ensino superior desacoplado, digamos, da avaliação do secundário. Portanto, e é nesse aspecto que eu estou a trabalhar com a minha comissão. Olhar para os programas, olhar para as metas e ver o que é que qualquer aluno tem que saber quando chegar ao fim do ciclo naquelas áreas. E portanto, é nesse aspecto que nós estamos a trabalhar e é assim que encaramos, digamos, a mensagem que nos foi transmitida pela tutela e, portanto, e como eu digo, tem tido toda a colaboração e não tem havido qualquer problema. Já agora, nós não fomos convidados, no nosso caso, pelas associações profissionais, fomos convidados pela Direção-Geral de Educação, porque não há associações de professores na nossa área. Portanto, os professores são nossos associados.
Nós
gritamos por eles e, portanto, estamos a representá-los. Portanto, pronto, eu agora, mas basicamente a ótica de quem está por dentro é esta e portanto, não temos que mexer nos currículos nem nos programas, vamos tentar definir o que é que pode ser, o que não é essencial, o que é essencial para um cidadão normal, numa ótica de cidadania, de inclusão, de tudo isso, portanto, de promover a própria ciência da química, promover a própria ciência da física na sociedade, é essa a nossa postura.
E
portanto,
as metas não são isso?
As metas são isso, mas tem muita coisa que não será... Tem muita
não
coisa
tem
que não
responder.
Será essencial. Eu agora deixo o resto do tempo.
Senhora professora...
Eu vou ser muito rápido.
É da Conceição.
O colega da matemática, que é o que tem que ser incluído, está excluído, injustamente. E eu vou dizer, neste problema das aprendizagens essenciais, o objetivo, e a Sociedade Portuguesa de Física e de Química, e todos estamos interessados, é que os alunos aprendam. Por isso... Depois de identificadas as aprendizagens essenciais, elas não se fazem.
por isso temos que alertar também nesta comissão que está a ter reuniões constantes, que tem que ser dado os tais 25% de instrumentos para os alunos aprenderem. E eu discordo do professor Marcelo Grilo, o mais difícil não é sentá-los. Eles não devem estar sentados. Eles devem estar de pé a trabalhar em programas transversais de laboratório, de física, que mete química e biologia e geologia. Por isso, os 25% que estamos a libertar de currículo científico é para que a aprendizagem seja melhor, para que haja tempo para os alunos aprenderem e aprenderem a fazer coisas. E por isso nós gostávamos de alertar esta comissão, que não temos muitas oportunidades para cá vir, e mesmo quem mais nos ouvir, que é preciso não só ajudar os professores a aprenderem a fazer projetos transversais e pluridisciplinares, como dar meios às escolas, que isto não se faz só com pó e corda, para que os alunos estejam a fazer alguma coisa de efetivo que não seja olhar para um ecrã de computador.
Passava agora a palavra para terminar ao Sr. Professor Jorge Buesco.
Muito obrigado. Eu vou responder não por ordem, porque a ordem é mais lógica do que cronológica. Em relação às observações da Sra. Deputada Ana Virgínia Reis, que eu agradeço muito, de facto, nós concordamos em absoluto. Os programas não podem, os programas e as metas e os currículos não podem estar sempre a ser alterados, muito menos sem haver uma avaliação mínima. Eu devo dizer o seguinte, os programas do secundário entraram em vigor há 2 anos. Este é o segundo ano. O secundário tem 3 anos. Significa isto que o 12º ano vai entrar em vigor no próximo ano. Neste momento estão a ser escritos livros, manuais, de 12º ano para o programa que vai entrar em vigor no próximo ano. Contudo, esta comissão, este grupo, já está a trabalhar na revisão do programa que ainda não entrou em funcionamento. Portanto, evidentemente, eu concordo, dou-lhe toda a razão, isto gera uma instabilidade no sistema que é prejudicial, é muito nociva para todos. Portanto, isto é um exemplo extremo. Um programa está a ser revisto e devo dizer que o 12º ano, obviamente, é o prolongamento dos programas de 10º e 11º. Portanto, faz sentido em conjunto. Portanto, ainda há meio, ainda o programa ainda não acabou, nem sequer entrou em funcionamento, já está a ser revisto. É claro que nós, enfim, não concordamos com isto. Quanto à pergunta do Sr. Deputado Luís Monteiro, porque não foi convidado à SPM, essa pergunta fila exatamente há 8 dias ao Sr. Secretário de Estado e não obtive uma resposta. Aquilo que posso dizer, as informações, digamos assim, informais, bom, as informações informais que temos são que a Associação de Professores de Matemática está terminantemente contra sequer a nossa entrada, contra a nossa entrada, ou sequer com a nossa possibilidade de diálogo no interior do grupo de trabalho. Eu posso dizer, por outro lado, isto é um facto. Outro facto que posso afirmar é que a Associação de Professores de Matemática, precisamente isto em tronca com a observação que eu acabei de fazer, tem por objetivo, assumido, está na página web deles, a revisão dos programas de matemática, todos. Coisa que o Secretário de Estado não quer, mas coisa que eles querem e coisa que provavelmente a Sociedade Portuguesa de Matemática se oporia. E, portanto, provavelmente a razão da oposição visceral a uma participação da SPM deve ser encontrada aí, na minha opinião. Quanto à deputada Ana Rita Bessa, no tempo útil que nos resta, é possível fazer algo. Eu gostava de fazer o seguinte comentário, um bocadinho mais geral, que é, no tempo útil, nós estamos a falar de uma reforma, na verdade, embora com outro nome, de uma reforma curricular estrutural importantíssima, que é a de excluir, retirar, eliminar 25% dos conteúdos e do tempo. Não estamos a falar de gestão curricular flexível, estamos a falar de eliminar 25% dos conteúdos e do tempo a todas as matérias, do primeiro ao 12º ano. Eu faço a seguinte pergunta, quer dizer, se nós tivermos a falar do primeiro ano, do primeiro ciclo do ensino básico, dos meninos de 6, 7 aos 10, são 4 anos, 25% do tempo é um ano. 25% é um ano, quer dizer que nós damos a matéria correspondente aos 3 primeiros anos. Qual das 4 operações elementares é que nós vamos eliminar? Aritméticas. Isto é, e este é, aqui chegava ao ponto mais, peço desculpa se não respondi a todo, o meu tempo está quase no fim, mas gostava de deixar a seguinte reflexão final, é que tudo isto está a ser feito de uma forma muito, muito precipitada. O processo começou em outubro e vai acabar em janeiro, vai terminar em janeiro, são 3 meses para fazer uma reforma como eu pessoalmente acho que nunca vi no sistema de ensino português, e está a ser feita sem fundamentos e com base num experimentalismo e num tatear absolutos, sem saber o que é que vai acontecer a seguir. E em educação, não acho, eu pessoalmente não acho que haja espaço para experimentalismos sem consequências. Portanto, para finalizar, eu diria que com todo este processo, além da sua não participação, a SPM fica muito preocupada com os resultados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Preferiam?
Muito pessoalmente,
com certeza.
Sr. Presidente, eu gostava de sugerir ao Sr. Presidente, tendo ouvido da parte das sociedades científicas uma queixa, e com isto não estou a valorar positivamente ou negativamente essa queixa, mas uma afirmação de que não tem oportunidade suficiente para vir a esta comissão, eu pedi ao Sr. Presidente que informasse as sociedades científicas aqui presentes que podem, por outros assuntos e por outras ocasiões, solicitar a vinda aqui e que certamente todos os grupos parlamentares acharão muito relevante que aqui venham para falar de todos os assuntos que queiram. Até porque, na realidade, depois deste tempo de audiência, eu suponho que temos muitas coisas para falar mais abertamente e mais diretamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que não haverá ninguém que discorde deste convite. E como sabem, a Comissão, pelo menos até agora, tem demonstrado total abertura. Espero que continue desta maneira a poder ouvir-vos em tudo aquilo que acharem que é pertinente para nós sabermos em relação àquilo que se está a passar nas escolas. E, finalmente, deixa-me agradecer, em nome próprio e em nome da Comissão, a vossa disponibilidade para estar aqui connosco. Sei que alguns não vieram aqui do lado, tiveram que vir a alguma distância para estar aqui connosco. Muito obrigado por estarem connosco e por vos transmitirem as vossas preocupações, que são também nossas. Muito obrigado.